A gente iniciou há uns 3 anos atrás com 2 prefeituras e esse ano nós fomos para 7 prefeituras entregar o pescado no período da Semana Santa.
Bom, creio que o peixe seja o principal produto que vocês vendem aí, né? Tem algum outro que você destacaria nesse período?
Não, a gente vende apenas o peixe mesmo, né? A tilápia.
A
Mas
tilápia.
aí a gente também beneficia essa tilápia, faz o filé, faz o peixe em posta, o peixe espalmado sem espinha, o peixe espalmado com espinha. E aí vem os derivados da tilápia, que a gente aproveita tudo, que a gente faz a linguiça da tilápia e o bolinho.
Linguiça de tilápia? Rapaz,
Linguiça
onde é que
de
vende isso?
tilápia, uma
Aí
delícia,
na.
viu?
No, onde é que vende aí? Só aí que vende? Vocês
Oi?
mandam para outras cidades, não?
Não, a gente já está entregando. A gente entrega aí no armazém,
É?
né?
Aqui em
Na
Juazeiro
Orla
tem ou não?
Nova.
Armazém da Caatinga.
Oi?
Aqui no Juazeiro
Armazém
tem?
da
No Armazém da
Caatinga.
Caatinga, na Orla Nova.
Na onde? Orla Nova?
É,
Vou passar lá aí para
isso.
provar, para ver se é boa mesmo. De tilápia, né?
Pois é, de tilápia aí.
É, que legal, viu, o Neuraci? Bacana isso, eu não sabia. Qual, você falou bolinho
Pois
também,
é.
né? O bolinho também que você faz?
Tem um bolinho também, que aí ele vai 20 unidades no pacote, 15 minutos na airfryer, você tá lá tomando sua gelada e se deliciando com o
A minha
bolinho.
gelada é um
É.
refrigerante. Coca
Claro!
zero.
Ou um
Tá
suco!
valendo também, né, Nancy?
Ô, Deuraci, me
Ou um
fale aí.
suco!
O peixe esse ano tá mais caro do que o ano passado? Como é que tá o valor do peixe?
Na realidade, a gente sofre porque tudo sobe menos o peixe. O peixe a gente não consegue agregar tanto valor assim ainda, mas a gente está na luta. Tá tão caro, não?
É porque assim, eu sei que quem às vezes está lá na parte principal, que é a captação, tal, não consegue vender, não consegue aumentar preço. Mas chega no comércio, rapaz, quando a gente vai comprar, é uma facada, tá mais caro que não sei o quê.
É. Pois
Hã?
é, vem
O
para a
intermediário ganha
cooperativa
mais.
comprar sobradinho.
É, o intermediário às vezes ganha mais do que o cara que está ali pegando peixe, né,
Mas
Neuraci?
é isso aí a gente chama de atravessador, né? Pega o peixe sem ser beneficiado lá no lago e leva para a feira. E sempre na Semana Santa a gente tem a história que fica sempre mais caro. Mas a gente passa o ano todo com o nosso preço e a gente só faz reajuste de acordo com as necessidades, não é para enricar de um dia para a noite, claro.
É, até porque não dá para enricar do dia para a noite, né? É muito
Não
trabalho.
dá, não
Se
dá.
fosse
É muito
fácil.
trabalho e a gente também tem que ter responsabilidades, né? Não pode ser assim. Então, assim, na feira é uma coisa, mas com os nossos produtos é feito tudo direitinho.
E você falou aí sobre já teve esse aumento de 2 para 7 prefeituras. Vocês pretendem
Sim.
aí ampliar mais? A cooperativa tem essa capacidade de ampliar ainda? E o que é que vocês fazem com essa renda? Como é que funciona a cooperativa?
A cooperativa ela funciona o seguinte: como a gente ainda está em fase de terminamento, de receber os equipamentos para fazer toda a produção que a gente está pretendendo, que até a fábrica de farinha e óleo a gente vai produzir, ou seja, a gente não vai perder nada aqui do peixe. Até as vísceras vai virar óleo, entendeu? Então, assim, a gente faz a venda agora e deixa o capital para a gente gestar a cooperativa e fazer o pagamento de quem está lá fazendo o serviço.
Mas existe um apoio aí da política de política pública que fortalece esse trabalho?
Nós temos a política pública com a CAR, que tem os projetos que ainda está terminando agora. Tem as pessoas que estão tá lá na ponta, que é tipo a Elisângela Araújo dá apoio. Tiano Félix é uma pessoa companheiro da gente desde o início. Então, assim, a gente tem apoio sim de políticas públicas, né, via do governo. Então, assim, não podemos reclamar ainda, mas vamos pedir mais.
Sem dúvida, tá no caminho então. Ô, Nenaci, aproveitar e mandar um abraço para Elka. Elka da CAR, que
Isso.
fez esse contato para a gente. Que mensagem, Nenaci, você deixa para outras mulheres que que queiram aí entrar no agro, na atividade pesqueira, que tenha esse caminho aí para a cooperativa?
A nossa cooperativa, ela é voltada para a agricultura familiar muito. Então, assim, o que eu deixo o recado para as mulheres, não abaixem a cabeça. O serviço é difícil. Qualquer serviço que a mulher coloque para se fazer não é fácil, mas o importante é manter a cabeça erguida, ter o cuidado que ela vai ser a pessoa que está cuidando dela. Então, assim, nunca baixar a cabeça, cabeça erguida. E a gente procurar o lugar da gente, que é onde a gente quiser. Seja nas águas, seja na agricultura, na roça, seja num caminhão dirigindo. O que ela quiser, ela consegue. Então, assim, determinação e foco.
Maravilha, Neuraci. Quero agradecer, viu, a sua participação aqui com a gente no nosso Conexão Cidade. Neuraci, que é presidente da COPES, a Cooperativa de Pescados de Sobradinho. Muito bom bater esse papo com você, viu, Neuraci? Muito obrigado.
Valeu, obrigado.
São 7h48 agora, gente. 7h48, tá aí, né? Papo bacana. Simpática ela, né, Neuraci?
Ela é ótima.
Muito simpática. Muito bom conversar com a Neuraci e entender essa questão, né, das mulheres que estão aí. Você vê, as mulheres estão inseridas em diversas áreas hoje, graças a Deus, né, e muitas delas precisam realmente estar.
São chefes de família.
Porque são chefes de família.
Essa cooperativa, ela é muito interessante aqui em Sobradinho, pertinho da gente, porque são realmente de mulheres que cuidam, que fazem a pesca, que geram a renda e que investem tempo. Não é só a tilápia, pescou, bota para... Não, elas fazem todo um processo para dar qualidade ao serviço. Então, assim, você ficou encantado pela linguiça de tilápia. Ele tem vários outros meios e vários outros formatos de vender o peixe. Então, agregando renda aí às famílias, às mulheres de Sobradinho.
Esse bolinho também deve ser bom, hein?
É.
Bolinho de tilápia?
É bom.
É bom? O bolinho, eu gosto de peixe. Eu gosto.
É gostoso.
Você gosta?
Eu
só não
gosto
de peixe com espinha, mas sem espinha, que ela falou que tem também lá. Eu não gosto com espinha, não.
Tem.
Eu não gosto de comer nada que dá trabalho.
Ah, entendi. Melancia nem pensar, né?
Não, melancia, hoje já tem melancia sem semente, mas assim, é mais fácil até tirar. Mas caranguejo, por exemplo, não como.
Já vem o siricatado, é a mesma coisa.
Entendeu? Porque você tem que ficar quebrando ali. Ali é
trabalho para quem
terapia
gosta,
para quem gosta de ficar ali quebrando aquele
Cadê
negócio. Eu não bebo cerveja. Porque assim, tem gente que gosta daquilo ali porque fica tomando várias cervejas, né? Engana, aquele negócio para enganar, falar que tá comendo alguma coisa. Mas é só para tomar,
eu
o cara entrou ali para tomar
não.
Cerveja.
Eu não gosto daquele engano, não.
Aí fica quebrando o negócio lá e tomando. Aí desce. Quando vai ver um engradado de cerveja, já foi.
Para um caranguejo.
Não tenho paciência para isso, não. Peixe com espinha, mesma coisa. Caranguejo.
Você também não gosta
também
de
não.
Que dá trabalho, né?
Não, também não.
É que eu já fico com fome, aí eu não tenho paciência, não. Aí eu
mas
não
a
gosto.
Tilápia é pra você.
Hã?
A tilápia é pra você.
Mas não é ruim o caranguejo. Não tô dizendo que o caranguejo é ruim.
Não,
o caranguejo
é só
bom,
trabalhoso,
eu
né?
Só que eu não tenho paciência. Que dá trabalho.
Dá trabalho.
É, não gosto de trabalho. Não gosto de ter trabalho pra comer nada. 7h50.
Tem que ser peixe.
Exatamente. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes!
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes!
Você vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na nova cidade.
Mês Internacional da Mulher. Em cada casa, em cada rua, em cada espaço. Queremos viver, não sobreviver.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras. Um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom, Mega Vibe JR, sua vibe pede mais que internet, pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
Os sucessos de ontem.
Amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM, com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já veio.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova! A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7 horas 54 minutos, agora 7h54, esse é o nosso Conexão Cidade. Vamos às ruas com ele, Caleb Alencar. Fala, Caleb, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, Leane e toda a nossa equipe. É, Enio, realmente, ao que chegou para a nossa produção, a gente tem que conferir de perto, é a relação à buraqueira aqui na Avenida Santos Dumont. É, já começa logo aqui no início da avenida, certo? Eu estou logo aqui no início da avenida, o asfalto bastante deteriorado, sem contar também que é o seguinte, fica aquele desvio de carro para lá e para cá, até dificultando também a fluidez do trânsito nessa área, devido à quantidade de buracos que tem aqui na Avenida Santos Dumont. Então a gente já deixa esse alerta aí para os nossos motoristas, certo? Que vão vir aí dessa proximidade aí do bairro Piranga, entre todos esses bairros aí que precisam ter o acesso aqui também à Avenida Santos Dumont. Atenção para a buraqueira aqui nessa via, certo? Então a gente já deixa aí esse alerta aqui na programação do nosso Conexão Cidade. Ok,
Eliane? Se acalme. Bora. Oi? Conversar. Se acalme.
Tô calmo.
Você já tá indo pra onde?
Você do estúdio, passei a bola de volta.
Não, se acalme. A buraqueira tá tremenda aí. A gente já consegue perceber aí o paralelepípedo, é isso?
Exatamente. O desgaste é total, que o paralelepípedo já está aparecendo. E tanto, Eliane, que a gente fica preocupado não só aqui com a Avenida Santos Dumont, também com boa parte da Raul Alves, certo? Porque são vias que estão sendo servindo de escoamento devido à obra aqui da travessia urbana. Então, realmente é algo que preocupa.
Você está fazendo o conteúdo aí para o Instagram também, para as pessoas poderem ver como é que está a situação, né?
Exatamente, a gente vai colocar toda essa situação, vamos fazer imagens aqui durante toda a Avenida Santos Dumont, para mostrar realmente essa realidade para os internautas que também acessam o Instagram da Nova Cidade FM.
Essa péssima realidade, né? Porque assim,
o sinal.
Fluxo de carros agora é tudo na Santos Dumont. O cara até para fazer um retorno hoje tem que ser a Santos Dumont praticamente toda. E passa caminhão, e passa tudo, e não está aguentando o solo. Isso foi discutido até antes de começar de interditar a banca, né? De começar com
exatamente.
A obra. Foi falado, será que o asfalto... Já, a pergunta
desde
era...
Desde o início, só lhe interrompendo, a preocupação desde o início é o seguinte, é justamente essas duas vias que iriam receber caminhões mais pesados, certo? Se iriam ou não aguentar. Então a gente está vendo aí, uma parte da obra, ela já está quase concluída, a gente está vendo a parte inicial também bem adiantada, mas até quando essas vias serão usadas? E sem contar que é o seguinte, após isso, aí fica a pergunta.
Não, a gente não pode nem esperar. A gente não pode
essas vias.
A gente não pode nem esperar terminar. Aí a prefeitura tem que dar um jeito.
Exato.
A buraqueira do jeito que está, que não pode ficar. E se deixar, vai ficar pior. A tendência
com
é piorar.
Certeza. Não
é?
Porque sem contar com o seguinte, Anny. Fora as chuvas que tiveram, que a gente sabe que tem muitas áreas aí da cidade, porque devido também à quantidade de anos do asfalto, desgastaram. Aqui também foi a mesma situação. O desgaste também total, além dos veículos. Então, enfim, tem que ter uma ação imediata aqui para a Avenida Santos Dumont e também, lembrando, a Avenida Raul Alves.
Pois é. E chuva, se argumentar, mas é porque está em época de chuva. Eu não estou vendo chuva não, viu, gente? Vamos lá, vamos ser sinceros.
Já tem dia.
Já tem dias que não chove. Então, assim, recapear essa área aí é importante, é necessária, né? Porque o imposto todo mundo paga. Então, tem que cobrar. Valeu, Caleb Alencar. Você vai passar pela Raul Alves também, trazer informações da Raul Alves, não é isso?
Vamos sim. E sem contar também, Enio, que não é, para deixar logo bem claro, aqui a necessidade não é tapa-buraco, viu? É como você mesmo disse, recapeamento total dessa via. E tapa-buraco também não vai resolver não, viu?
Tá certo. São 7h59. Obrigado, Caleb. Vocês. Valeu. Esse
valeu,
é o Caleb Alencar. Está nas ruas aí, trazendo para você, amigo ouvinte. É isso, o papel do rádio é justamente esse. É olhar, receber a denúncia e, em loco, fiscalizar e trazer para os ouvintes aí a informação e cobrar das autoridades, que é o mais importante, né? Cobrar das autoridades para que tomem uma atitude, para que não deixe do jeito que está, porque está pior. Como é? Dizer o Tiririca, piorar, se pior não fica? Pior que está, não fica? Fica. Fica muito pior. Se nada for feito, 7h59.
Para lá, vamos de participação com os ouvintes.
Em relação aí também, que foi feito o levantamento, tá passando carreta de 19 eixos. Aquela barreira lá do mercado produtor, ela está aberta. Aí os caras estão passando. As carretas fora de horário. Isso aí, que se foi feito levantamento que não suporta e liberaram, ia acontecer isso, né?
Pois é, e aí eu não vou nem colocar a responsabilidade no DENIT, nesse caso, na Polícia Rodoviária Federal, porque entra dentro da cidade. Aí já é responsabilidade de quem? Do órgão local. Você está entendendo? Quando está na BR-407 é uma coisa, mas quando o cara entra na Santos Dumont, por exemplo, aí já tirou a responsabilidade do DENIT. Aí já é do órgão local. Opa, opa, volta. É assim que funciona. Não entra, não. Então é isso. 8 em ponto. Bora.
Enquanto a gente aguarda aqui, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o diretor, presidente da Agência Municipal de Vigilância Sanitária, o Acácio Andrade, sobre a questão dos cães. Deixa eu passar para vocês uma informação. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o TRE Pernambuco, está realizando de hoje, 23, até o dia 28 de março, a Semana do Jovem Eleitor, com foco em incentivar adolescentes de 15 a 17 anos a emitirem o primeiro título. Em Petrolina, equipes da Justiça Eleitoral vão atender estudantes presencialmente em 3 unidades. No Erém Otacílio Nunes, hoje, dia 23, no Erém Osa Santana, amanhã, e no IFE Sertão, no campus Petrolina, no dia 25. Além do alistamento, haverá ações educativas para estimular a participação dos jovens nas eleições. O prazo para tirar ou regularizar o título, como a gente já disse aqui, segue até o dia 6 de maio. E para o atendimento é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e para homens de 19 anos, em 2026, o comprovante militar. A orientação, gente, é não deixar para a última hora. E vocês aproveitam aí essa semana, quem for tirar o título, que não é obrigatório, há 16 anos, mas tiver interesse, já sabe aí onde procurar.
São 8 horas e 2 minutos, daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o Acácio Andrade, que é presidente da Agência Municipal de Vigilância Sanitária. A gente vai querer entender o que está acontecendo, porque são muitos os casos de cães que atacam, né, as pessoas, tanto em parques, como o Parque Josefa Coelho, e nas ruas de Petrolina. Daqui a pouquinho, às 8 horas e 2 minutos, tem participação do ouvinte aí, Eliane? Vamos lá no 743-611-5533, manda a sua participação, hein? Participa aqui do nosso Conexão Cidade. Vamos falar do trânsito, como é que está o trânsito agora?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, o trânsito na ponte Presidente Dutra, pelo que eu estou vendo aqui, viu? Pela câmera da Ampla, uma via está circulando melhor que a outra. No caso, quem vem de Petrolina sentido Juazeiro, você tem duas mãos ali, né? Uma mão está circulando melhor que a outra. O trânsito está fluindo, devagar, mas está fluindo. Trânsito intenso na ponte Presidente Dutra para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro. A gente observa também ali um trânsito parado na rotatória dos Barranqueiros, com velocidade média de 5 km por hora. E a ponte Presidente Dutra circula aí com a velocidade média de 8 km por hora. Santos Dumont, para quem sai de Juazeiro para Petrolina, tem trânsito intenso com velocidade média de 12 km por hora. Adolfo Viana tem trânsito de intenso a moderado, velocidade média de 13 km por hora. São as informações do trânsito aqui no nosso Conexão Cidade.
Bora agora para a nossa entrevista. O Acácio Andrade já está com a gente, ele que é presidente da Agência Municipal de Vigilância Sanitária em Petrolina.
Acácio Andrade, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Obrigado por aceitar conversar com a gente. Para a gente começar, os relatos recentes são graves, inclusive com ataques dentro de parques fechados. A Agência Municipal de Vigilância Sanitária tem um mapeamento de quantas mantilhas circulam hoje nessas áreas críticas de Petrolina? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação poder estar aqui trazendo esclarecimentos acerca de uma pauta tão importante, que tem sido discutido de maneira diuturnamente junto à gestão do prefeito Simão Durando, que tem colocado a pauta do processo de saúde pública, mas também de bem-estar animal, de maneira emergencial e prioritária dentro do município de Petrolina. A gente lançou recentemente um plano diretor de manejo e controle da população de cães e gatos dentro do município de Petrolina. Esse plano, ele deu início na semana passada com a fase 1, que já é um processo de articulação junto com a coordenação de bem-estar animal por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente, através do nosso amigo Marcelo Gama. E aí, nesse plano, a gente começou um processo de castração por meio do dispositivo móvel de esterilização de animais, que é o Castramóvel. Esse castramóvel, ele começou suas atividades na rua, através desse plano, na terça-feira passada, onde ele está lá no estacionamento da FACAP, com veterinários realizando castração de animais de rua, pensando justamente nesse processo de redução do processo de natalidade desses cães, que tem, inclusive, ocasionado esses processos de acidentes, de ataques junto à população. Então, esse plano configura um processo de organização estruturada e direcionamento da gestão do prefeito Simão Durando, trazendo essa proposta inicial de castração inicialmente de animais de rua, através de uma parceria muito potente com todos os protetores através de associações de protetores, mas também por meio de protetores independentes ou pessoas que se identificam com essa questão de proteção animal, que onde essas pessoas, elas estão responsáveis pelo processo de captura, cadastro desse animal para castração e a recuperação pós-cirúrgica, que ela dura em uma média de 7 a 10 dias. Para além disso, a gente, enquanto vigilância sanitária por meio da unidade de vigilância de zoonoses, nós estamos com um processo paralelo que estaremos iniciando agora na próxima semana, que é o levantamento dessas matilhas. Então, a carrocinha, que é o nosso instrumento de captura de animais, ele vai estar junto com a equipe veterinária fazendo ronda nos principais locais do município petroleiro para poder fazer um mapeamento e identificação dessas matilhas, onde a gente vai estar ali fazendo um zoneamento de risco, onde é que tem mais animais, quais desses animais apresentam mais comportamentos agressivos, para poder direcionar, inclusive, para onde a carrocinha vai após esse período que passar lá no estacionamento da FACAP. Então, é um processo estruturado, coordenado, direcionado por meio de indicadores epidemiológicos, que é onde o maior número de acidentes antirrábicos, que são esses acidentes onde cachorros, gatos, eles atacam ou mordem, ferem um humano, seja ele por mordedura ou arranhadura, para poder direcionar para esses locais, iniciando esse processo de risco.
Certo. Agora, a Cássio, sobre o caso da senhora Albene, que teve aí no Parque Josefa Coelho há pouco, o parque é uma área controlada, né? Agora, como é que a gente tem uma ação, 10 cães atacam uma senhora, como é que eles conseguiram estar ali e o que foi feito com esses animais específicos aí após esse ataque?
Pronto. É muito importante a gente, inclusive, trazer algumas falas antes dessa resposta, como, por exemplo, trazer uma justificativa pelo qual nós temos hoje um grande número de animais soltos na rua. Então, a gente precisa falar sobre posse responsável de animais, a gente precisa trazer esse alerta para a população que criar um animal de estimação, seja ele cão ou gato ou qualquer outro tipo de animal, ele chama a população para a responsabilidade do cuidado. Então, precisamos entender que a adoção é um ato de amor, onde esses animais, quando eles passam a ser tutela dessa pessoa, essa pessoa precisa ter todos os cuidados, como alimentação, hidratação desse animal, banho, quando adoecer, ter todos os processos de cuidados veterinários. E o que a gente percebe hoje é que esse processo ele tem sido negligenciado e, na primeira dificuldade, a população tem abandonado esses animais. E a gente traz e chama a atenção que abandono de animais é crimes e que a gente está, cada dia, fortalecendo esse processo de fiscalização para evitar que esse abandono aconteça. Uma vez acontecendo esse abandono, esse animal fica em situação de rua e acaba acontecendo essa reprodução de maneira desordenada, onde tem aí o maior número de animais. Hoje a gente vive uma situação, sim, onde nós temos um grande número de animais. A gente tem focado, inclusive, nesse plano em áreas de maior movimentação de pessoas. Então, a gente começou pela FACAP, onde a gente vai estar ali num processo pegando alguns animais da orla, animais da própria FACAP, que tem um grande número, onde nós temos uma grande quantidade de alunos, grande quantidade de pessoas, seja ela de qualquer bairro que seja, mas que frequenta a orla do município, para poder estar exercendo suas atividades físicas ou atividade de lazer no geral. Então, a gente está focando nessas situações. Com relação aos processos relacionados ao Parque Municipal, a gente, por meio dos processos relacionados à Secretaria de Segurança, a gente tem estruturado todo esse processo de controle de entrada desses animais, inclusive desses animais que também são tutelados e que vão para o parque, que precisa estar de coleira, precisa estar de focinheira, caso seja um animal de médio ou grande porte. No entanto, algumas situações, algumas fatalidades acontecem desses animais entrarem de maneira despercebida dentro do parque e gerar situações como essa. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar sobre os desdobramentos diante desses casos. Para poder o Centro de Controle de Zoonoses realizar o recolhimento deste animal, esse animal ele precisa estar envolvido em um acidente, ou seja, ele morder ou arranhar uma pessoa, tendo em vista que o CCZ é um dispositivo de saúde pública. E aí nos questiona, acaso vai esperar acontecer um acidente para poder recolher? essa parte desse recolhimento de animais sadios, ele se faz sob responsabilidade do bem-estar animal, por meio da agência de meio ambiente, que está acontecendo todo um processo de estruturação, onde nosso prefeito tem aí investido de maneira muito eficaz na construção da clínica veterinária, na construção do canil gatil, onde vai poder estar ali realizando processos transitórios, né, de animais, de aproximadamente 150 animais, para poder estar conduzindo com isso. Mas aí a gente não pode ficar parado diante dessas situações. No momento que aconteceu o acidente, a gente tentou identificar os animais que estiveram nesse contexto desse ataque, para poder fazer o recolhimento. No entanto, como não houve uma identificação desse animal, esse animal não foi possível ser recolhido. Então a gente teve imagens de algumas situações, mas não tem imagens do próprio animal que facilite a equipe da carrocinha fazer a identificação e o recolhimento desse animal. Então a gente também chama a atenção da população para todas as pessoas que foram acidentadas por alguma mordedura de animal, que possa, eu sei que no momento do desespero, no momento da mordida, do acidente, a gente muitas vezes fica sem conseguir saber como agir, mas se possível, se tiver com o celular na mão, tirar foto desse animal, manda para a equipe do Centro de Controle de Zoonoses ou para a ouvidoria através do contato 156, identificando esse animal, dizendo onde foi o acidente, que a gente vai prontamente fazer a identificação desse animal e o recolhimento desse animal. Se não teve como fazer uma foto, mas pelo menos garantir que, olha, caso foi um animal de cor caramelo, do focinho preto, trazer características claras para poder a gente tentar fazer a identificação e o recolhimento desse animal para observação, porque o objetivo deste contexto é avaliar se o animal ele é portador do vírus da raiva ou não, com observação por 10 dias.
Cássio, mas a gente está falando de um parque Josefa Coelho, que é um principal equipamento de lazer da cidade. E aí as pessoas agora sentem medo, né, de caminhar lá às 6 da manhã, por exemplo, porque não sente seguro, porque como é que entram esses cães ali e ninguém vê, ninguém observa isso? A gente teve...
São cães de rua, são cães que têm dono, como é que isso?
É, porque dentro do parque, a gente não está falando na rua...
Que já teve casos.
É, a gente está falando agora dentro de um parque, que é controlado pela prefeitura, né? E a gente teve um caso, foi nesse ano ou foi no ano passado, do menino que foi também acidentado lá. Final do ano passado.
Que era um dono, esse tinha dono.
Esse tinha dono. E estava sem a focinheira. Sendo que é lei aí no município, né?
Justo. O município possui uma lei onde animais de médio ou grande porte, eles precisam estar acompanhados do tutor com coleiras e também com focinheiras. Inclusive, a gente tem colocado orientações no Parque Municipal e em outros espaços públicos, trazendo e reforçando essa questão da lei, trazendo como orientação todos os processos que estão dispostos nessa lei. E com relação aos animais que entram e não tem tutor, que são animais de rua, a gente se solidariza com a situação que aconteceu. Estamos reforçando todo o processo de cuidado, de segurança, atentos. A gente tem um parque que é grande, que muitas vezes esses animais podem não entrar pela portaria, mas ter um acesso em outros espaços, né, laterais, que estejam com dificuldade de ser monitorados pela equipe, mas que a gente vem com o compromisso de reforçar todo esse cuidado operacional, evitando que esses animais adentrem em espaços como o Parque Municipal, como o Parque do Povo, bem como com outros dispositivos públicos. Mas o que nós viemos aqui reforçar com a população é dizer que nós estamos unidos em um processo estruturado, em um processo que vai mudar a realidade do município de Petrolina quando se diz respeito ao bem-estar animal e o controle de zoonoses dentro do município, com dispositivos extremamente importantes e eficazes para esses processos. Estamos reforçando clínica veterinária, centro de acolhimento temporário, canil gatil, logísticas e espaços físicos que vêm a trazer uma grande ação e grandes resultados dentro do nosso município. Nós saímos de um município que há pouco tempo atrás não existia um processo de cuidado e bem-estar animal, todos eles concentravam-se dentro do Centro de Controle de Zoonoses, e o prefeito Simão teve essa ousadia de trazer essa segregação, essa separação de responsabilidades, onde o Centro de Controle de Zoonoses vai trabalhar exclusivamente com o processo de cuidado e de prevenção de doenças que transmitem os animais para os seres humanos, e a coordenação de bem-estar animal vai estar trabalhando com todos esses cuidados relacionados a outros tipos de adoecimentos ou cuidados com os animais de estimação que não têm envolvimento com esses processos de zoonoses. Então, a gente tem esse plano que está sendo executado nos próximos 6 meses. Acreditamos que, com o findar desses 6 meses, nós já temos pelo menos o canil gatilho, que é um dispositivo que vai fazer com que a gente consiga ter o maior número de castração desses animais, porque hoje nosso principal problema, nosso principal fator limitante é o pós-operatório desses animais, por não ter ainda um local para fazer o processo de pós-cirúrgico desses animais. Lembrando que precisamos ter responsabilidade com todo o processo que executamos. Então, uma vez realizando o procedimento cirúrgico nesse animal, esse animal não pode ser devolvido imediatamente para a rua. Ele precisa passar por cuidados de 7 a 10 dias para poder ser devolvido para o espaço onde está ou ser colocado para adoção. Lembrando, e a gente traz, a adoção é um ato de amor. A gente tem hoje grandes dificuldades, principalmente com cães adultos que estão hoje abandonados em vida livre com relação à adoção. Então, a gente precisa trabalhar hoje com a metodologia que a gente chama de metodologia SEC, que é captura, esterilização e devolução. Ou seja, não tendo adoção, esse animal vai precisar sim ser devolvido para a rua, continuar vivendo nos mesmos espaços que os seres humanos. No entanto, com a castração a gente consegue reduzir aí o comportamento agressivo desse animal, porque a grande maioria desses comportamentos agressivos, eles diz respeito à competição por território, à competição por fêmea, e uma vez castrado isso dá uma reduzida nesse comportamento desse animal, reduzindo também assim o número de acidentes.
Cássio, qual é a recomendação da Agência Municipal de Vigilância Sanitária para o cidadão que se depara com a matilha? Onde é que ele deve denunciar? O que ele deve fazer antes que o ataque aconteça?
Pronto, hoje a gente, como já havia falado anteriormente, nós estaremos fazendo um levantamento com a própria vigilância de zoonoses do município, por meio da carrocinha. No entanto, a população pode utilizar o dispositivo da ouvidoria através do 156, colocando a quantidade de animais, se possível fotos, onde esses animais foram encontrados, que aí ajuda e facilita esse processo desse levantamento. Lembrando que nós estamos falando de matilhas que têm um hábito de peregrinação. Então, no ato da denúncia hoje, eles podem estar no Parque Josefa Coelho. Daqui a pouco, eles podem estar lá no Maria Auxiliadora ou em outros bairros vizinhos, o que dificulta um pouco a identificação, mas que uma foto e uma localização por meio do nosso contato 156 faz com que a gente consiga ter um levantamento mais célere diante disso, com a equipe do dispositivo da carrocinha, mas também com o apoio da população, identificando e nos comunicando por meio do canal 156.
Ok, quero agradecer mais uma vez o Acácio Andrade, ele que é da Agência Municipal de Vigilância Sanitária de Petrolina. Nosso muito obrigado, viu, Acácio?
Eu que agradeço o espaço, gostaria de reforçar o nosso compromisso com toda a população de Petrolina, e não só com a população de Petrolina, mas com todos os visitantes que vêm até a Petrolina conhecer os nossos pontos turísticos, nossos pontos de lazer, que são inúmeros e que têm crescido a cada dia, e que a gente está firme no processo de organização, orientação e resolução desse caso. Agradeço e até logo.
São 8 horas 20 minutos, agora 8h20, é isso, né? Tem que ter as ações, e é o que o Acácio disse aí. Porque o que não dá é para lidar com situações como essa.
E né? Ficar à mercê, né?
É.
E outra coisa que ele chamou a atenção, que é muito importante, é a questão da doação. Né? Se você foi capaz de pegar um animal para adotar, para cuidar, tenha a responsabilidade de cuidar e lidar até o fim. Porque você pega porque é bonitinho, porque tá pequenininho, é fofinho, é lindo.
Fica doente, o povo coloca na rua.
Aí manda embora, gente, não pode ser assim, né? Então vamos cuidar também do que é nosso.
No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade com mais de 63 anos de história e tradição. Estou falando do melhor produto natural da nossa região, Samba Caetá Carmel. Vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório 100% natural, que vai combater úlceras, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação do útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetá da Carmel, você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes, triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo, fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o Samba Caetá, nesse você pode confiar. Não aceite imitações. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. 8h22, tem participação do ouvinte. Vamos com o ouvinte na linha.
Bom dia, Henrique. Bom dia, Liliane.
Bom dia.
Bom dia a todos que fazem essa programação dessa rádio maravilhosa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia com Jesus sempre.
Amém.
Sem ele nem tente.
Amém.
É, só a respeito aí da questão aí da pauta que vocês estão falando aí a respeito do título de eleitor, né? Para jovem de 15 a 16 anos.
Sim.
Engraçado, né? Jovem de 15 a 16 anos, ele está hábito a escolher um governante para o estado, ou para a cidade, ou para o país dele, né? Engraçado. E pauta deles colocar aí para poder jovem de 16 anos ser habilitado, isso aí ninguém fala, né? Para eles não, 16 anos não tem responsabilidade para dirigir, e tem responsabilidade para escolher um presidente, um senador, um governador, um prefeito, sabe? E engraçado, né? Quando é para vir pro lado deles, eles, Ave Maria, é mil maravilha. Agora quando é para poder ajudar a população, né? Não tem responsabilidade, 16 anos é menino. Então é menino para dirigir e adulto para votar. Fica aí a minha indignação aí nessa política suja do Brasil.
Preso vota, você vai esperar o quê?
Né?
Hã? Preso tem direito de votar. Preso.
Isso.
Falando de preso.
Que perdeu alguns direitos, mas esse não, né?
Hã? Que direito o preso deveria ter?
Não deveria.
Se o cara cometeu um crime, o cara que matou uma pessoa... tá presa. Aí ele pode votar. Pode receber visita íntima.
Tem muita gente, né?
E a maioridade penal que você esqueceu de falar, né? Porque o jovem não responde por crimes que cometem. O cara com 17 anos, se matar alguém aí na rua, fica num negócio lá, como é? De recuperação e tal. Tchau.
Um centro de recuperação.
Um centro de recuperação e um abraço. E depois é vai com Deus. 8h24. Para cometer mais crimes, lamentavelmente isso.
Caleb já está com a gente.
Bora com Caleb? Fala, Caleb!
Bora, Enio Medeiros! Bora, ouvintes da sua Nova Cidade FM. Pois é, Enio, já que no finalzinho da Raul Alves, realmente é a situação preocupante.
Pera aí, finalzinho aonde?
Aqui já próximo à antiga ABB. Pronto, já para situar vocês. Pois é, a situação aqui realmente havia também cheia de buracos, crateras, realmente também boa parte do paralelepípedo aparecendo. Então, aquilo que a gente já falou ali na Santos Dumont realmente é uma preocupação. Quais serão as ações tomadas em relação a essa via? Porque é aquilo que a gente fala. Os motoristas têm que ficar desviando de buracos, motorista que corta o outro para não cair naquele buraco. Então, assim, essa é a situação das principais vias aqui de acessos ou de acesso aqui de Juazeiro.
Pronto, você disse tudo.
A Santos Dumont, quando eu falei mais cedo, quanto aqui a Raul Alves, hein?
Você disse tudo. A principal via hoje em Juazeiro são duas.
Isso.
Santos Dumont e Raul Alves.
Exato.
Raul Alves, para quem está vindo de Petrolina, vai ter que passar, não tem por onde ir, não tem outro caminho não, é Raul Alves.
Não tem.
E quem vai para Petrolina tem que passar por onde? Santos Dumont.
Santos Dumont.
Não tem caminho alternativo não, amigo. Ou é Santos Dumont ou é Raul Alves. Então
são
as principais
também,
vias hoje de Juazeiro. E,
ó,
do jeito que está...
Pode falar, hein?
Pode falar.
Pronto. E sem contar que também, a buraqueira aqui na Raul Alves, ela começa... bem antes até do que a da Santos Dumont, viu? A situação da Raul Alves está bem pior do que a Santos Dumont.
Tá aí, né? E foi avisado pois isso. É. Todo mundo questionou isso quando começaram as obras aí da travessia urbana, né? Que isso iria acontecer. E agora a gente está vendo. E o que está sendo feito? Por enquanto, nada. Ou está sendo feito alguma coisa aí, Caleb?
Nada, meu amigo. Não tem nada sendo feito. Tem buraco, um buraco novo por dia. Enfermeiro, aí te ri para não chorar.
É verdade. E tem outros pontos da cidade também que a gente tem que observar, né? Mas a gente está colocando hoje a Santos Dumont e a Raul Alves, que são os principais. As principais vias hoje de Juazeiro, porque é onde circula ainda mais carros e motos. Não é isso, o Caleb?
Exatamente. E sem contar também, que se a gente for parar para analisar, se começa uma obra numa avenida dessa aqui, meu amigo, como é que vai ficar a situação do trânsito? A gente tem que parar para raciocinar isso aí também. Porque isso aqui deveria ter sido feito logo no início das obras da travessia urbana.
8h27, valeu, Caleb Alencar nas ruas aí, trazendo as informações. E você que é amigo ouvinte aí, tem algum problema no teu bairro também, pode mandar um zap pra gente, que o Caleb vai, viu? O Caleb vai acompanhar de perto aí pra ver o que está acontecendo, não é isso, Caleb?
Exatamente, estamos aqui para isso. Você que está ouvindo aí a Nova Cidade FM, quer falar da situação da sua rua, do seu bairro, 74-3611-5533. A gente vai acompanhar em loco a situação e, claro, reivindicar ao setor responsável ou a situação da sua rua, do seu bairro. Enfim, a gente está aqui para ser a sua voz no rádio aqui na sua Nova Cidade FM. Enio, Liliane.
8h28, a gente vai para o intervalo e voltamos já já.
Conexão Cidade, no carro ou em casa, onde você estiver, Nova Cidade FM. Nova Cidade. Os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Namorou um, não deu, namorou dois, pagou.
Quentes.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado.
Quentes.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi que você deixou de ser mim? Qual peça e qual língua?
Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Em um cenário que ainda nos desafia, seguimos ocupando espaços e escrevendo nossa própria história.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria. Eu e meu esposo, a gente teve aquela corona, né? O convite, mas graças a Deus, na sala de carro não teve nem sei, porque a gente toma Samba Caetada direto. Terminando um brinde e comprando outro.
Samba Caetada Carmel. Isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais. E, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetada Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que a saúde da mulher é prioridade na Bahia. Com melhorias na assistência materna e infantil, ações de saúde preventiva e mais especialistas nas unidades.
Faz diferença você ser bem acolhido.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. Na atenção à saúde, no apoio à moradia, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 32 minutos, agora 8h32. Eu falei aqui que preso pode votar, não é isso? Só não expliquei qual preso que pode votar. E aí o ouvinte falou aí, quem foi?
O ouvinte, vamos ouvir o áudio aqui, ó.
Bora.
Bom dia, bom dia. Ai,
bom dia. Tarde.
Preso não vota não, o título dele é cancelado.
Não, preso vota. Só que são os presos provisórios.
Exatamente, o que é?
Esses podem votar, aqueles que não têm uma condenação definitiva. Então, assim, ele não passou por julgamento, mas está preso, ele pode votar.
Isso.
Você está entendendo?
Condenado é que faz, cancela o.
E adolescentes em medidas socioeducativas também podem votar. No entanto, está sendo discutido na Câmara dos Deputados desde fevereiro, desde o mês passado, né? Inclusive aprovou uma emenda do projeto de lei antifacção que proíbe o voto de presos provisórios também. O objetivo da medida é reduzir custos e riscos operacionais de montar secções eleitorais em presídios. Então, já se tem, pelo menos que foi discutido no mês passado na Câmara dos Deputados, uma emenda que foi aprovada, inclusive, que é o do projeto Lei Antifacção, que aí sim o preso, não, nem o preso provisório vai poder votar mais. Entendeu? Então pronto. É isso.
Perde o direito.
8h33. Vamos lá com a participação do ouvinte?
É, ele, aquela vez que teve a entrevista aí com, na época era o Mitonho, falou que a parte fiscalização nas carretas, desse carro que transita na Santo Dumont e tanto na Raul Alves, se eu não me engano, era a responsabilidade da Polícia Federal, que eles não podiam multar porque é considerado BR também. Mas fazer barreira para impedir eles de entrar sentido da cidade, também. Aí que nem a gente tá falando, isso aí todo mundo sabia que ia acontecer. Eu mesmo vim de Juazeiro agora para Petrolina, tinha carretas passando.
Eu não entendo, porque se você considerar que a Santos Dumont e a Raul Alves é rodovia, o que era rodovia era por cima, o que passava por cima na banca. A Raul Alves e a Santos Dumont são marginais, que são do município, de responsabilidade do município, porque senão eles não podem nem multar ali. Se for pensar dessa forma, viu, Fabiano, aí tanto na Santos Dumont como na Raul Alves, a MTT não pode fazer nada. Não tem nem que estar ali fiscalizando o quê, se é de origem federal, se for considerar como BR, que não é, no meu ponto de vista, são marginais, não é isso? A banca, sim, era federal. E já não existe mais, mas já estão construindo outra ponte ali, o viaduto.
Isso mesmo.
Então, aí é federal ali em cima. Embaixo são marginais. Eu nunca vi um carro da Polícia Federal na Santos Dumont ou na Raul Alves montando ninguém. Já vi na banca, na subida ali onde tinha a DAB, não é isso?
A DAB.
A Polícia Federal ficava ali em cima.
Porque ali era federal.
Ali é federal, mas embaixo não.
Bom, a gente já solicitou aqui da assessoria e estamos aguardando uma resposta. Isso, e o nosso ouvinte aqui, o Luiz Alves, colocou assim, ó. O que está acontecendo em Juazeiro, na travessia urbana, é um retrato claro de improviso e falta de planejamento. Era visível que aquela via, tanto a Raul Alves quanto a Santos Dumont, não teria estrutura para suportar o peso e o volume dos caminhões, carretas, vindo de grandes rodovias. Qualquer pessoa que conhece a realidade da cidade sabia disso. Antes de desviar, todo esse tráfego pesado para dentro da cidade, era necessário reforçar a pista, revisar o asfalto, avaliar a estrutura e cuidar principalmente de pontos sensíveis como as tampas de esgotos e trechos mais frágeis do pavimento. Porém, o DENIT e a prefeitura tiveram tempo suficiente para preparar a avenida, mas não teve planejamento e ação. Agora o que estamos vendo é o resultado, né? Ponte não interditado, partes das vias sendo fechadas e o trânsito cada vez mais complicado em Juazeiro, ficando cada vez mais caótico.
Bom, se teve ou não, não sei. Agora, se teve o estudo e não foi... A gente está vendo o resultado agora, então o estudo foi errado. Porque não acredito
na época,
que eles não iam fazer um estudo, um balanço sobre tanto a Santos Dumont como a Raul Alves.
Na época que a gente fez, até participou da coletiva, uma das primeiras que teve em Juazeiro, sobre a questão do trânsito, eles falaram que ia ter esse desvio de caminhão que não ia poder passar, de horários definidos justamente por conta daquele espaço que não suportaria.
É.
Agora, eles, não sei se não pensaram que alguns motoristas não cumprem, não seguem. As barreiras,
não tem fiscalização, a verdade é
isso. As barreiras foram desmontadas, as placas estão lá mostrando que não pode e mesmo assim continuam atravessando, como o próprio Fabiano trouxe. Então, assim, precisa de quê? De mais fiscalização nos pontos que tem que ter barreira fixa para que esses caminhões não entrem. Porque se eles acharem a brecha, eles passam.
8h37, vamos falar de esportes agora? Vamos trazer ele, Ranieri Alves, aqui no nosso Conexão Cidade.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo, a melhor proteção veicular do Brasil, Alto Vale Prevenções. Olha, o Campeonato Brasileiro, a bola rolou, jogos da oitava rodada, Bragantino 1, Botafogo 2, Fluminense 1-0 no Atlético Mineiro, São Paulo perdeu em casa do Palmeiras por 1-0, Vasco 2-1 no Grêmio, voltando a vencer o Vasco, né, do Renato Gaúcho, mais um resultado de 3 pontos. Cruzeiro 0, Santos 0, Atlético Paranaense 2-0 no Clássico para cima do Coritiba, Remo 4-1 no Bahia, Internacional 2, Chapecoense 0, Vitória 1, Mirassol 0 e Corinthians 1, Flamengo também 1. Depois dessa rodada, na lanterna o Cruzeiro, aí vem Remo, Mirassol e Botafogo. E olha o Mirassol, perdeu do Vitória ontem e entrou aí numa zona de rebaixamento e tem tempo que esse time não sabe o que é isso. E na parte da frente, Palmeiras líder 19 pontos, segundo agora o São Paulo com 16, terceiro o Flamengo 16, quarto é o Flamengo com 14 pontos, né? Fluminense com 16, Flamengo com 14 e o quinto é o Bahia com 14 pontos. O Vitória já é o décimo com 10 pontos, mas pontuou bem a equipe do Vitória. Bahia perdeu de 4-1 jogando em Belém e o Vitória venceu o Mirassol em casa pelo placar de 1-0. Bom, a Série B, a bola rolou, a gente vai destacar hoje dentro do Papo Esportivo os resultados, mas olha, nós teremos então a Copa do Nordeste, né? Que a bola vai rolar para os jogos que vão acontecer agora, no meio de semana. Teremos então, para essas partidas, olha, amanhã mesmo, Imperatriz e Retrô, amanhã também tem Asa e o Piauí, Sport Jacuipense, né? Representante baiano aqui pegando o Sport na Ilha do Retiro. Amanhã tem Ferroviária e Fortaleza, isso é clássico lá do Cearense. Tem Ceará e ABC na quarta-feira, tá certo? Na quarta tem América de Natal e Maranhão. Tem o Vitória estreando com o Botafogo da Paraíba, 7h30 no Barradão, na quarta-feira. Tem Itabaiana e CRB. E tem a Juazeirense jogando às 19h30 no Lindolfo Monteiro contra o Fluminense do Piauí. Estreia da Juazeirense na Copa do Nordeste. E nós teremos então o jogo Souza e Confiança na quinta-feira às 19h30. A segunda rodada da competição, o jogo da Juazeirense está marcado para Pituaçu no dia 30 desse mês às 18h30. Ou seja, não vai acontecer no estádio Adalto Moraes porque não tem o refletor e aí vai ter que ir para Pituaçu. Isso aqui é consequência da TV, tá certo? A gente vai destacar então a Copa do Nordeste, expectativa da Juazeirense se preparando para essa estreia, também o Campeonato Brasileiro, né? A bola que rolou no dia de ontem pela Série B, tudo isso dentro do Papo Esportivo a partir de 13h. Continue aqui ouvindo Conexão Cidade.
Muito bem, tá aí Ranieri Alves, lembrando que 13h tem Papo Esportivo aqui na Nova Cidade FM.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos, a apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
8:41, agora Lidiane, 8:41.
Antes da gente chamar a Caleb para a próxima participação dele, a gente tem uma informação aqui do Hospital Regional de Juazeiro, ele que está reforçando a importância da prevenção do câncer bucal, doença que pode registrar mais de 17 mil novos casos no Brasil em 2026.